DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Abrimos esta emissão em Moçambique, onde em Cabo Delgado, força local de Pedrecal no combate ao terrorismo.
Hoje estamos decididos, o nosso objetivo é no final de eliminar o inimigo.
Em Angola, oposição e sociedade civil criticam a não publicação das listas eleitorais.
O PRS apela ao governo à fixação das listas e que cada um vá, localize o seu nome e onde poderá votar.
No Gana, a população denuncia brutalidade na atuação policial no país. São os temas deste Jornal da Manhã, desta terça-feira, 24 de maio de 2022, editado por Nuno de Noronha e a apresentação é de Amós Fernando. Fique conosco. No distrito de Nangade, norte da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, a força local diz-se determinada a não se render perante a persistência de focos de violência provocada por grupos terroristas, homens e mulheres que se juntaram às forças de defesa e segurança para defender as suas terras das invasões dos malfeitores, dizem que só descansarão quando o último terrorista for derrotado, como nos conta já a seguir o correspondente da DW África em Pemba, Delfim Anacleto.
João Moussa é o homem encarregado de comandar a força local no distrito de Nangade, um dos locais que ainda continua a registrar ataques terroristas em Cabo Delgado. Já combateu durante cerca de 10 anos na luta de libertação nacional e desmobilizou-se após a conquista da independência. Mas a consciência patriótica levou-o a voltar a vestir novamente a farda e empunhar a arma, desta vez para lutar contra um novo e perigoso inimigo.
Hoje estamos decididos, até quando nós próprios pais chegarmos a fim de morrer, os nossos filhos vão ocupar em nome nosso, correspondendo como elemento da força local. O nosso objetivo é, no final, de eliminar o inimigo.
Para além de antigos combatentes, a força local junta também jovens que dia e noite trabalham em toda a extensão territorial dos respectivos distritos para prevenir, através da vigilância, desmantelar e perseguir ações terroristas. Embora enfrente dificuldades de ordem material nesse exercício, o grupo diz-se determinado a não descansar até a eliminação completa da violência em Cabo Delgado, tal como frisa João Moussa.
Estamos eliminando aos poucos, também estamos a tentar para acabar com eliminar eles.
A força local é suportada pela Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, ACLIN, e trabalha em coordenação com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e as tropas estrangeiras que combatem os insurgentes no norte do país. As autoridades reconhecem o trabalho da força local na estabilização de Cabo Delgado. António Supeia, secretário de Estado nesta província, assinala que o empenho do grupo, em colaboração com outras forças envolvidas no combate ao extremismo violento, tem permitido o restabelecimento da paz.
Vocês trabalham debaixo da chuva, trabalham debaixo do sol, fazem grandes distâncias para combater, para desalojar o terrorista. É por isso que hoje o terrorista anda de um lado para o outro. E vocês, de forma determinada, heroica, têm combatido o terrorista. O terrorista tem medo de vocês.
O trabalho da força local é também visto e aplaudido pelos habitantes de Nangade. Estes dizem que, por culpa dos ataques desde 2017, muitos projetos e atividades ficaram estagnados. Alf Apadri, um jovem residente, espera que, com a determinação dos que estão na linha da frente, dias melhores possam regressar a este distrito.
A qualidade de jovem neste momento nos preocupa para haver tranquilidade no nosso distrito, para melhor o desenvolvimento dos jovens. Muitos jovens já saíram por causa da situação, saíram e estão a fazer negócio em outras zonas onde há segurança.
Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim Anacleto. E é a nossa pergunta do dia hoje. O que acha da determinação da força local no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado? Celestial Joshua escreve que o terrorismo tem que ser combatido a todos os níveis, até a sua erradicação. A determinação da força local é justa, escreve esse nosso internauta. Carlos Ferrão Machipiça diz que bem haja força local. Unidos todos somos mais fortes. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Caritas, organização humanitária da Igreja Católica, entregou ontem às autoridades moçambicanas dois centros de saúde construídos em Cabo Delgado com um donativo do Papa Francisco e que vão beneficiar os deslocados de guerra naquela província nortenha de Moçambique. O donativo de 100 mil euros foi anunciado em dezembro de 2020 e um dos centros beneficiou ainda de uma doação de cerca de 20 mil euros do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, conforme disse ontem Dom António Julias, arcebispo de Pemba. Ainda em Cabo Delgado, quase dois anos após a deslocação de centenas de milhares de indivíduos para o sul da província, persistem graves fenômenos de pobreza, falta de acesso a terrenos agrícolas, desnutrição crónica e dependência externa, alerta o Observatório do Meio Rural.
A verdade é que a esmagadora maioria da população tem acesso a áreas muito reduzidas de terrenos agrícolas. Então não consegue produzir o suficiente para sustentar-se durante todo um ano e fica bastante dependente de ajuda humanitária.
Era João Feijó, pesquisador do Observatório do Meio Rural, falando da vulnerabilidade a que estão expostos os deslocados internos em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, entra em vigor a partir desta terça-feira o novo aumento dos preços de combustíveis no país, segundo anunciou ontem a Autoridade Reguladora de Energia. Na base deste anúncio, a gasolina sobe de 77,39 meticais, cerca de 1,13 euros para 83,30 meticais, o que corresponde a 1,22 euros por litro, e o gasóleo passa dos atuais 70,97 meticais, cerca de 1 euro, para 78,48 meticais por litro. Em Angola, o Tribunal Constitucional negou ontem a existência de atrasos relativamente a decisões relacionadas com partidos políticos, sublinhando que neste momento não há processos por decidir. A presidente da instituição, Laurinda Cardoso, que falava durante um seminário sobre o processo eleitoral destinado a profissionais da comunicação social, afirmou que o Tribunal Constitucional publica os acórdãos, mas não os despachos no seu site, pelo que nem todas as decisões são divulgadas publicamente. O Brasil e Guiné Equatorial são os únicos países lusófonos que ainda mantêm a pena de morte nos respectivos ordenamentos jurídicos, segundo um novo relatório sobre o tema publicado hoje pela Amnistia Internacional. No caso do Brasil, a Amnistia Internacional destaca que o país integra a categoria dos absolutistas somente para crimes ordinários, enquanto que na Guiné Equatorial é classificada pela Amnistia Internacional como um país retentivo, em que a pena de morte continua possível a ser considerada para crimes comuns. O governo são-tomiense vai adotar medidas mais coercivas contra as pessoas que recusam a pulverizar as suas casas contra o paludismo e comprometem a meta do país de eliminar a doença até 2025, anunciou ontem o primeiro-ministro José Bom Jesus.
DW África. Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos em Angola, onde, com o aproximar das eleições gerais previstas para agosto próximo, agudiza-se o braço de ferro entre o executivo e os partidos políticos, inclusive a sociedade civil. E ainda persistem muitas irregularidades. A sociedade civil e os políticos consideram que a resistência em não publicar a lista de eleitores é uma artimanha para fraudes eleitorais. O governo angolano nega esta acusação e esclarece que a nova lei eleitoral não obriga obriga a publicação de listas e garante que haverá credibilidade no processo eleitoral. Detalhes com Adolfo Guerra, a partir de quando, Cubando?
Há cerca de 3 meses para a realização das eleições em Angola, o processo que teve início em setembro com o registro eleitoral continua a ser criticado por políticos da oposição e sociedade civil no mais recente encontro do governo com a oposição, a 12 de maio. Adão de Almeida, ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, esclareceu que a fixação das listas como os partidos políticos exigem é algo que era exigido na antiga lei. Garantiu ainda que não há nenhuma irregularidade e que a nova lei vem trazer mais credibilidade.
No momento em que nos encontramos, o Executivo disponibilizou várias ferramentas para que os cidadãos tenham acesso à informação e possam, sendo o caso, apresentar reclamações para correção de dados.
Para o Partido de Renovação Social, o governo não está a ser transparente e isto irá continuar até ao dia do voto. O secretário municipal de Menonga, Samuel Tambo, duvida que o Executivo tenha capacidade de, por si só, identificar cidadãos falecidos, porque há muitos que morreram entre 2017 a 2022. Por isso, diz que a publicação da lista de eleitores iria ajudar.
Em 2017, 2012, houve muitas circunstâncias como estas e prejudicaram muitos partidos, essencialmente o caso do PRS. O PRS apela ao governo à fixação das listas e cada um vá, localiza o seu nome e onde poderá votar.
O cidadão Augusto Cacinda, residente em Menonga, acha que não faz sentido o governo exigir que os cidadãos consultem os seus nomes nas listas de eleitores na internet, tendo em conta as condições deficitárias da rede no país. Acredita que se trata de uma manobra eleitoral.
Nós temos imensas dificuldades aqui na nossa província, no que diz respeito aos meios de comunicação. Estamos a falar principalmente da rede Unitel, que é a nossa principal. Tivemos que sair da cidade de Menonga, por exemplo, indo para o Cux. É só avançarmos um pouco até no bairro Agostinho Neto, que já não tem rede ali. E vamos encontrar rede só quando tivermos a 7, 8 quilômetros do Cux. Como é que fica a população que está nesse perímetro?
Frei Joaquim José Angalo é a favor de qualquer inovação, principalmente a digitalização do processo eleitoral, mas aconselha o Executivo a respeitar a realidade do cidadão. O religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinho alerta ainda para o problema da transparência eleitoral e diz que a fixação das listas não pode ser vista como um assunto apenas dos partidos políticos, mas de todos.
Querer empurrar as pessoas para a internet, para os sites, parece coisa bonita, não garante eficiência e não dá resultados. Eu acredito que está faltando bom senso e falta de realismo. Se deve falar das manobras eleitorais, a publicação dos dados, um dos elementos que garante a transparência eleitoral e também cria confiança nas instituições.
Da província angolana do Cuando Cubango para DW, Adolfo Guerra.
DW, do centro da Europa, para si.
Um tiro, mais um tiro e tantos outros tiros. É assim que a população do Ghana vive o dia a dia. Denuncia a brutalidade policial e assassinatos extrajudiciais, depois de uma série de casos deste tipo terem sido registados nos últimos meses. Na última quarta-feira, um grupo de jovens de Nkrosa, na região de Bono, no leste do país, rebelou-se e atacou a esquadra policial local, depois de um jovem empresário, Albert Akwasi Donkors, de 28 anos de idade, ter sido alegadamente assassinado enquanto se encontrava sob custódia policial. A polícia afirma que Albert morreu numa troca de tiros entre agentes da polícia e um grupo de assaltantes à mão armada e recorreu a balas reais para dispersar os manifestantes. Enoch Nakonja, um residente local, nega a versão policial.
Fiquei muito chocado quando ouvi. Esta não é a forma de atuar, matando as pessoas.
Comforto Diamia, mãe de Albert Akwasi Donkors, não tem dúvidas de que o seu filho foi assassinado pela polícia e exige justiça. Doe-me muito que tenham detido meu filho e mais tarde digam que ele está morto.
Não compreendo isso. Se prende um suspeito, coloca-o nas celas e não matá-lo. Por isso, exijo que o meu filho me seja trazido de volta. Muitos ganenses alertam para o uso excessivo da força policial. Emmanuel Quado é deputado do Círculo Eleitoral de Nkronza e exige um inquérito independente sobre a atuação policial.
They have killed many people in Ghana.
Os polícias já mataram muitas pessoas no Ghana e dizem que as entregam a Deus. Mas no nosso caso, dissemos que não as entregam a Deus.
We said we are not giving it to God.
A morte de Albert Doncors é apenas uma de tantas outras causadas pela brutalidade policial em quase todo o país. E os autores não são responsabilizados, denuncia Augustina Tauiá. Nos outros países, quando há confusão algures, a polícia vai restabelecer a paz, utilizando meios persuasivos como água ou gás lacrimogêneo, e não usa balas. Entretanto, muitos cidadãos no Ghana defendem que a má qualidade na formação dos agentes da polícia está na origem da sua brutalidade.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que na Nigéria, 30 pessoas morreram no último fim de semana no noroeste do país após um ataque de um grupo jihadista que retaliou uma ofensiva do exército nigeriano, anunciaram ontem fontes locais citadas pela agência de notícias France Press. O ataque ocorreu no sábado na aldeia de Mudo, no estado de Borno, perto da fronteira com o Chad, e foi realizado por membros do grupo jihadista Estado Islâmico da África Ocidental, acrescentaram as fontes. Em 2021, foram registados mais de 370 casos de pena de morte na África subsaariana, um aumento de 22% relativamente ao mesmo período de 2020, revelou hoje a Amnistia Internacional no seu relatório sobre a pena de morte em 2021. A República Democrática do Congo e a Mauritânia registraram o maior número dos casos. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento mostrou-se ontem confiante de que a África vai conseguir evitar a crise alimentar iminente com o apoio de um plano de emergência orçado em pouco mais de 1,5 mil milhões de dólares. A iniciativa vai beneficiar 20 milhões de agricultores africanos que receberão sementes e tecnologia certificada para produzir rapidamente 38 milhões de toneladas de alimentos e num aumento de 12 mil milhões de dólares na produção de alimentos em apenas 2 anos, explicou o BADE. A ONU diz estar preocupada com o impacto sobre os civis dos combates ferozes nas regiões do leste da Ucrânia, segundo relatos divulgados pela instituição hoje. A ONU indica que há pessoas a morrerem ou a ficarem feridas e há ainda infraestruturas como casas e edifícios residenciais que estão a ser danificados nos conflitos. Enquanto isso, os Estados Unidos anunciaram que cerca de 20 países vão doar mais ajuda militar à Ucrânia, com munições, sistemas de defesa costeira, tanques e veículos blindados para fortalecer a capacidade militar de Kiev.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que acha da determinação da força local no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique? Esta é a nossa pergunta do dia. Rosário Intepa diz que bom dia primeiro aos profissionais da DW África. Uma saudação extensiva a todos os ouvintes assíduos deste canal. Para já, o que falta nesta luta contra o terrorismo em Cabo Delgado é a união dos moçambicanos e dos países vizinhos. E a falta de união é alimentada pelo nosso governo, que nunca nos foi aberto sobre este assunto, o que diz respeito à política interna. Também recebemos mensagens de Feinós Mulas, Carlos Daniel e Moisés Cidade. A todos vai o nosso muito obrigado pela preferência. Colocamos assim ponto final a este Jornal da Manhã, desta terça-feira, 25 de maio de 2022, editado por Nuno de Noronha e apresentado por mim, Amos Fernando. As notícias regressam à antena logo à noite.
com a edição, aliás, a apresentação de Raquel Loureiro. Até lá, fique bem e um bom dia.